dia, amigo apostador! Hoje é sábado, dia 10 de julho. E as dicas são para o fim de semana, jogos do dia 10 e do dia 11. E que jogos teremos, né? Começando nesse sábado com a finalíssima da Eurocopa, o jogo entre Itália e Inglaterra. É claro que o mercado está apoiando muito a Inglaterra, pelas odds, pela situação. A Itália entrou como favorita aí, a princípio contra a Espanha no último jogo, mas quem deu as rédeas do jogo no início principalmente foi a Espanha. Então, jogando em casa, a Inglaterra, na maioria dos jogos, é tida como favorita. Bom, a Itália, apesar de ter oscilado um pouco contra a Áustria nas oitavas, classificou em primeiro lugar no seu grupo, jogou bem contra a Bélgica e passou pela Espanha, que foi um jogo bem difícil, né? Em termos de tradição de título, a Itália tem mais tradição do que a Inglaterra em ganhar campeonatos. A Itália vai para esse jogo sem o Spinazzola, que não jogou contra a Espanha já, mas faz falta, o cara é bom. A Inglaterra despachou a Alemanha por 2-0, o Ucrânia por 4-0, e foi o Tomás que seu primeiro gol na Eurocopa, só contra a Dinamarca, né? Bom, o refrão que está ecoando pela Inglaterra toda é It's coming home, ou seja, o título está voltando para casa. Interessante que a expectativa é sempre muito grande para a Inglaterra quando chega a campeonatos grandes e dá aquela baqueada e não consegue nada, né? Enfim. Bom, apesar disso tudo, das possíveis falhas aí na hora do vamos ver, parece que tudo está confluindo para que a Inglaterra ganhe mesmo. E o mercado confere isso. A escalação da Inglaterra pode ser a mesma. Bom, eu vou torcer muito para a Itália, mas eu vou apostar na Inglaterra. O mercado, se me oferecer draw no bet a 1,78, 1,77, eu estou pegando. Inglaterra, draw no bet é a minha dica para essa grande final. Já na Copa América, deu a lógica. Brasil e Argentina. E agora, hein? O pessoal está torcendo contra o Brasil por causa de motivos aí de Messi contra o presidente, contra a CBF, enfim. Mas dentro do campo a rivalidade é muito alta, muito grande, enfim. Eu acho que o pessoal vai torcer para o Brasil quando a bola rolar. O resto é especulação. Bem, como é que vem o Brasil aí? Uma defesa forte, atuações aí sem precisar um esforço de masia, né? O time tem rendido bem no segundo tempo quando precisa. Foi o primeiro do seu grupo, com tranquilidade. Eliminou o Chile e o Peru por 1-0 aí, os dois jogos. E é para chegar até a final. A Argentina meteu 3-0 no Equador, mas ficou no empate contra a Colômbia e ganhou nos pênaltis. Muita emoção. Enfim, os últimos jogos aí do Brasil contra a Argentina, 2016, Brasil 3-0. 2017, Argentina 1-0. 2018, Brasil 1-0. 2019, Brasil 2-0. De novo em 2019, Argentina 1-0. Vocês notaram que eu estou falando 0-0-0, ou seja, todo jogo só um time fez gol. E isso reflete na opinião dos apostadores, né? O ambas marcam não, que foi a toada que aconteceu historicamente, está 1,75 nas odds, olhe bem. Para esse jogo, o Brasil não vai ter Gabriel Jesus, que tomou um vermelhaço, né? E a Argentina está mais tranquila. Em termos de atuação, aparentemente o Brasil jogou melhor que a Argentina, só que eles jogaram para o gasto também, né? O grupo foi tranquilo, o Equador foi moleza, a Colômbia começou bem, fez o gol, aí tomou empate e podia ter acabado com o jogo, feito 2-1, 3-1, enfim, erraram gol sem goleiro. Era para ter ganho mais fácil, foi por sufoco nos penais. Para esse jogo, eu vou fazer o oposto do que o mercado está fazendo, eu vou no ambas marcam sim, a 2,19. Aproveitar que o pessoal está se fiando aí que só um time faz gol, então nesse vai estar o contrário, se tudo der certo para a minha aposta. Vamos lá, Brasileirão, Série A, Grenal, que dureza, dois times em má fase. O Grêmio está vindo com um Felipão. Mas o cenário está ruim, né? Desde que saiu o Renato Gaúcho, tentaram o Thiago Nunes, não deu certo. É o pior início da história do Grêmio. Nenhuma vitória em 8 jogos. Perdeu 6 em 8. Que loucura. Tá lanternão lá, né? Fizeram um cálculo, uma análise já que nem para ser campeão dá. Claro que dá se ganhar todos, mas historicamente ninguém conseguiu fazer isso. Bom, vamos ver se o Felipão dá certo. Quando chegou no Cruzeiro, o Felipão foi lá para salvar o time do rebaixamento para a Série C, né? E deu certo. Aqui não é o caso do Grêmio, ainda não é desespero para ser rebaixado. Mas é lógico que se continuasse patinando ou o elenco jogando meio de má vontade, enfim, não ia lugar nenhum, né? Sendo o Grenal, aposta no Grêmio sempre, porque o Inter só se ferra, né? Fazer o quê? O Grêmio vem para esse jogo sem o volante Maicon, segue fora o goleiro Breno e o meia Matheus Henrique. Os dois estão na seleção olímpica. O Inter mandou embora o Miguel Ángel, entrou o Aguirre, outro gringo. Em casa não ganha de jeito nenhum, pelo menos esse jogo é fora, apesar que é em Porto Alegre. Mas não é o mandante, pelo menos. O último jogo em casa perdeu para o São Paulo de 2-0. A defesa do Inter, que era boa, tá manhaca. Tomou 16 gols em 10 jogos, 1.6 gol por jogo. Então, por mais que seja um clássico, aí a impressão que dá é que o Grêmio tem um interesse maior em... Bom, os dois, claro, querem ferrar o adversário, né? Mas a situação do Grêmio requer mais cuidados. O Inter tem alguns desfalques aí. Alguns que estão fora faz um bom tempo já, que nem o zagueiro Zé Gabriel, Rodrigo Moledo, lateral Moisés, atacante Guerreiro. Bom, quem volta para o time é o Tyson e também o Edenilson, que estava suspenso. Enfim, é difícil aqui. Quem quiser apostar sempre no Grêmio, menos 0,25, beleza, né? Eu, como estou no martingale do Inter faz alguns anos, só perde para o Grêmio. Eu tenho que mandar Inter dupla chance é 1,70, né? Fazer o quê? Às vezes que o Inter foi favorito, e foram muitas vezes, ou no mínimo dá no bet a seu favor, ele decepcionou. Então vamos ver agora que o Inter com dupla chance em 70, no meu all-in duplo. Brincadeira, o all-in do Inter tá louco. Então nós vamos arriscar o Inter descer por causa da odd, especificamente. O time não confia nem nos dois. Já esse time aqui, o Palmeiras, esse tá bom, hein? Palmeiras e Santos. Clássico paulista. O Palmeiras é líder. Ganhou 7 e perdeu 2. Vem de vitória sobre o Grêmio, vitória sobre o Sport. Tá bem o Grêmio, né? Um ótimo momento. Eu gostei muito da forma que ele jogou no último jogo, a escalação. Tô achando que a forma que eles se passam do ataque para a defesa, a formação aí, 4-4-4, parece que sempre tem gente a mais em todo o setor. Tô gostando de ver. Para esse jogo, fica fora o Matias Vinha, lateral, que parece que está indo para o Porto. Mas, em compensação, o Marcos Rocha volta, lateral também, né? O goleiro Everton está com a seleção. O Santos não tem jogado bem, né, cara? Apesar que ganhou o Atlético Paranaense, que é freguês do Santos. Mas está difícil, eu perdi muita aposta com o Santos aí. Até essa que ele ganhou o Atlético, eu devo ter perdido. Eu fui contra, provavelmente. Não está fácil apostar no Santos. Para esse jogo, o meia Alisson está fora com lesão. O Luan Pérez saiu fora do time, foi vendido. Preciso do Marinho, né, cara? Mas um cara só é complicado. Então eu vou Palmeiras, vitória seca, 1.82. Não é segredo aqui, que é uma bet bem popular. Atlético Paranaense e Bragantino, dois times que estão sempre surpreendendo nos últimos brasileirões, no passado esse ano. Ninguém dá muita coisa para os dois times, mas cada vez o respeito em relação a eles aumenta. Como time grande, como time para ser campeão? Não, time que é para encher o saco e que dentro ou fora tira um ponto da galera. E o Bragantino, claro, se vacilar é campeão mesmo, que estão indo para cima. Apesar de serem times em ascensão, tudo e tal, o Downobet em casa para o Atlético Paranaense eu acho uma boa. Por volta de 1,76, dá para arriscar sim. Eu vou torcer para o Atlético também, né? Fazer o quê? Mas eu gosto de ver o Bragantino jogar e aposto neles com certa frequência também. O último jogo me deu um head aí, porque eles não passaram pelo Cuiabá, né? Ficou no empate, isso eu tomei red. Clássico mineiro. E não é o Cruzeiro tá na Série B. É o Coelho, América, contra o Galo, Atlético Mineiro. O América vinha um bom momento desde a chegada do Mancini. Tinha ganho duas partidas e tal. Saiu da zona de rebaixamento. Porém, tomou-lhe uma sapecada de 4-0 do Fortaleza, que é um timinho também que tá bem enjoado, hein? Tá se mostrando um time interessante de ver e apostar. Já o Galo tá oscilando, troca umas escalações, enfim. Tem momentos interessantes, mas vacilou aí, né? Perdeu pro Ceará, empatou com a Chape, jogando em casa ainda contra a Chape. E para esse jogo, talvez o Galo poupe jogadores, tá? Porque vai ter jogo aqui, será Libertadores? Por que estão poupando? Vamos descobrir aqui. Enfim, os jogadores do Galo que estão fora é Marrone e o Vargas. Assim como o Arana está com a seleção olímpica. E o principal jogador, o Nacho Fernandes, está machucado. Cara, eu vou nesse Coelho dupla chance aí, 1.88. Por ser times que se conhecem bem, jogando lá em Minas. Eu sei que o Galo é favorito, o pessoal vai pensar um pouco mais neles. Mas eu acho que vale a pena arriscar aqui esse dupla chance. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza se mostra um time bastante chatinho quando joga em casa. Principalmente depois desse 4-0 passeio aí, né? Ele ganhou no último jogo aí do América. Já o Corinthians está numa fase interessante, hein? 6 partidas sem perder. O último derrota foi... nem lembro mais. Bom, enfim. Então, jogando fora, por que a gente não vai querer o Timão dupla chance nos 70? É nessa que eu vou, Timão. Série B, Botafogo e Cruzeiro. 2 times de Série A que estão jogando a Série B. O Bota tá oscilando aí, não tá lá muito legal. Mas em casa eles também. Jogaram 3 e ganharam 3. Fora que tá o problema. Perderam 3 e empataram 3. Então, como eles jogam em casa, e o Cruzeiro, tô sempre indo contra, moleza, Botafogo, menos 0,25 a 1,92. O Cruzeiro tá aquela situação de o time a torcida não confia no time, não confia na direção. E no campo o time também não tá lá, aquela coisa. Era oportunidade para fazer uma... aprontar alguma coisa aí, mas agora não. Não é o momento. Série B ainda, Brusque e CSA. Eu achei que foi boa essa odd aqui pro Brusque, que abriu menos 0,25. Como ela se mantém aí, eu quero Brusque menos 0,25 a 1,87. Por mais que o CSA é um time interessante, mas perdeu duas em seguida, né? Perdeu pra Ponte e pro CRB. Então eu vou de Brusque menos 0,25. Já sai de gol do Edu mesmo, né? É a piada do momento. E tem NBA, domingo, dia 11, terceiro jogo. No momento, o Suns lidera por 2-0, jogando bem. E com o grego Giannis Antetokounmpo, que está vindo numa lesão. Apesar que no jogo 2 ele fez 40 pontos, jogou bastante tempo. Não demonstrou estar nem um pouco machucado. Mas eu ainda continuo achando que o Suns é um time melhor do que o Bucks. A questão é, pô, agora os jogos vão para Milwaukee. E vão jogar em casa, tomando de 2-0. Vai chover dinheiro e aposta, claro, no Milwaukee em casa para ganhar. Eu entendo. E quem não quiser apostar nada, ou esperar para ver o jogo, apostar ao vivo, para ver se pega o Bucks, se achar que está confiando neles, beleza. Mas apostando antes, assim, entre o que pode acontecer, o que não pode, eu me arriscaria o Suns mais 4,5 na odd de 1,90. Porém, tem toda a cara de que o Bucks vai ganhar esse jogo aí. Então, quem quiser ficar fora, não é pecado nenhum. Um jogo bem traiçoeiro. Existe muita a expectativa de que sempre que um time está perdendo e precisa ganhar em casa, ele tem uma forte tendência a conseguir isso. E o mercado reflete isso. O Suns é um time melhor e está recebendo 4,5 pontos. Porque eles acham que o Bucks vai jogar bem, simplesmente. Faz sentido. Mas eu vou insistir no Suns mais 4,5 ao 1,90. Essas são minhas dicas para o fim de semana. Boa sorte para nós. Vai, Brasil!